Boa tarde, Matuba. Boa tarde, mundo. Estamos aqui na Gaivota FM, 104.9 MHz da região central de Matuba. Gaivota.fm.br em qualquer lugar do planeta e fora dele também. Estamos aqui com mais um Rádio Tech, algumas sextas-feiras, falando sobre tecnologia, educação, ciência, cultura, comunicação, criatividade, futuros possíveis, futuros indesejáveis. Como que a gente faz para interferir nisso? Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. Agosto já. Previsão do tempo pelo CPTEC do INPE. Está dando hoje parcialmente nublado, máxima de 31 graus. Mas ainda é inverno. Amanhã, sábado, dia 6, mínima 17, máxima 32. Parcialmente nublado também. Domingo, mínima 17, máxima 32. E segunda-feira chove um pouquinho mais, nublado com possibilidade de chuva e máxima de 27, ainda com temperaturas altas. A gente aqui com o Rádio Tech trazendo sempre alguns assuntos que tem a ver com conhecimento, como que ele é produzido, como ele circula, especialmente na cidade de Ubatuba. Meu nome é Felipe Fonseca, faço parte da plataforma Ciência Aberta Ubatuba, entre outros projetos. Estou aqui com o Henrique Parra, o meu colega na plataforma Ciência da Tubatuba. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, ouvintes. E mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. E vamos fazer uma conversa aí sobre o Parque Estadual Serra do Mar e também as interfaces dele com um conjunto de iniciativas que, de pesquisa, né, que têm sido realizadas aqui na região de Ubatuba. E passo a bola aqui também agora para o Danilo.
Danilo Silva, que é gestor do Parque Estadual Serra do Mar, do Mucupicinguaba. E enfim, convidou ele para falar um pouco sobre o que é o parque, o que significa a existência do Parque Estadual Serra do Mar, aqui em Ubatuba e na região toda. Então ele vai contar um pouco sobre isso. E a gente vai seguir a conversa aí, a gente fica até às 15 horas. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Henrique e ouvintes da Rádio Gaivota. É uma satisfação muito grande estar presente aqui no Rádio Tech e acho que vai ser uma oportunidade bacana de poder explorar aí o conteúdo do Parque Serra do Mar e dialogar um pouco com a sociedade de Ubatuba.
Bom, você podia começar contando pra gente o que é o Parque Serra do Mar, porque, por incrível que pareça, tem gente de Ubatuba que não sabe da existência do parque, não sabe muito bem o que ele é. Conta um pouco pra gente em termos bastante gerais, assim, como se estivesse falando com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o parque, por favor.
Bom, o parque, ele é uma ferramenta política, né, de gestão de áreas naturais. Então, o tema parque é aplicado em muitos locais, não necessariamente só em Ubatuba. E, basicamente, ele é uma ferramenta da legislação para se proteger um ambiente natural, um ecossistema ou um conjunto de espécies, sejam elas espécies de fauna ou de flora, enfim. É basicamente uma ferramenta de política pública para se proteger a natureza. E essa ferramenta de política pública, ela, para ser aplicada, ela é por força de lei e precisa ser aprovada a nível municipal, estadual ou federal, dependendo aí da esfera de criação dessa história de parque, né? Parque, na verdade, é uma área protegida que, no conceito legal, né, previsto aí pela legislação, você tem diferentes categorias. O parque é uma delas, né? Você tem área de proteção ambiental, você tem reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, e parque é uma
dessas categorias. O que diferencia essas categorias é que é o seu nível de restrição, né? Você tem áreas que são mais flexíveis, onde você pode utilizar mais diretamente o recurso natural, e áreas mais restritivas, onde basicamente o objetivo é se proteger e se resguardar o ambiente da forma como ele está.
Eu acho que interessante essas diferenças de grau, né, de intervenção, né, que o território permite. E, Danilo, acho que seria bacana você fazer um comentário para nós em torno de como que o parque, né, ele, em sendo, né, uma área de proteção ambiental, como que ele contribui para a própria dinâmica da cidade, né? Porque acho que esse é um tema que às vezes ele é bastante polêmico, porque as pessoas tendem a olhar, né, para toda a área de proteção como uma área que ela é de restrição àquilo que pode ser desenvolvido, acontecer na cidade, né? E hoje o que a gente tem visto muito, um conjunto de iniciativas que na verdade apontam no sentido contrário, né? Quer dizer, pensar como hoje também as áreas de proteção, como que elas são um fator importante para contribuir para outros modos também de desenvolvimento, né? Urbano, desenvolvimento, enfim, da própria economia da cidade, né?
Bom, é ótima pergunta, Henrique. Eu acho que falar um pouquinho de Parque Serra do Mar é falar de um grande território que se estende por todo o município, mas é importante lembrar também que ele não está restrito ao município de Ubatuba, né? Quando a gente fala de Parque Estadual Serra do Mar, que é uma unidade de conservação estadual, né? Ela abrange aí 24 municípios, que se estende desde aqui de Ubatuba até Pedro Toledo, na região sul, quase que divisa já com o estado do Paraná. São 24 municípios e em cada município o parque ele acaba influenciando diretamente na sua dinâmica de ocupação, na sua dinâmica econômica, e aqui em Ubatuba não é diferente. Basicamente, mais de 80% do município é área de unidade de conservação, e dentro desses 80% você tem aqui no município Ilha Anchieta, você tem a Apa Marinha Litoral Norte e tem o Parque Estadual Serra do Mar. A gente está falando aqui do Parque Estadual Serra do Mar no Núcleo Pixinguaba especificamente, né, que tem esse nome justamente por conta da região da Vila de Pixinguaba, que antigamente era considerado um distrito, né, então esse histórico de formação do parque, sobretudo onde o parque criou as suas instalações, as suas estruturas, né, na região norte, acabou também atribuindo esse nome, Núcleo Pixinguaba. E com 80% do município sendo protegido, né, por força legal, por unidade de conservação, é óbvio que o parque ele acaba catalisando uma lógica de desenvolvimento que é diferente do que ocorre em outras áreas urbanas mais consolidadas, como por exemplo regiões metropolitanas de São Paulo ou de grandes capitais. Aqui em Ubatuba, o fato do parque proteger basicamente uma barreira natural, que é a Serra do Mar, que por si só já tem toda uma fragilidade natural da própria dinâmica de formação do relevo, né? Ele age em consonância com aquilo que já é uma condição natural do nosso município, né? Onde você tem aí toda uma formação das vertentes da Serra do Mar, com uma cobertura vegetal extremamente exuberante e relevante para a preservação de espécies que só existem aqui nessa região. E com isso, com certeza, o parque acaba impulsionando, direcionando a lógica de desenvolvimento do município para o seu apelo, que é o apelo mais ambiental, né? Vamos dizer assim. É lógico que ao entender a paisagem aqui de Ubatuba, você acaba percebendo que é uma área que ela não é propícia a ter um desenvolvimento, uma lógica de ocupação que seja sobre as vertentes da Serra do Mar, até porque isso colocaria toda a lógica econômica, a lógica de ocupação, suscetível a pressões aí que são naturais até da própria dinâmica geológica aí da Serra do Mar, ou até da fragilidade da vegetação. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente não pode esquecer que o fato do município ser protegido por uma unidade de conservação acaba influenciando decisivamente na lógica de investimento, né, em que quais temas de fato receberão investimentos numa área em que você tem praticamente 80% do território municipal protegido por legislação ambiental, e com isso a gente acaba induzindo outras formas diferenciadas de desenvolvimento econômico, ou seja, o fato de existir uma unidade de conservação, você acaba direcionando um esforço maior para o turismo, voltado à vivência e contato com ambientes naturais. Você acaba influenciando também uma possibilidade muito grande de você conhecer melhor esses ecossistemas, conhecer melhor esse bioma e descobrir coisas novas, descobrir, por exemplo, fármacos ou remédios ou qualquer outra coisa que a natureza possa nos proporcionar. E assim como você também acaba, de alguma forma, influenciando as decisões de políticas públicas e políticas econômicas, no sentido de se criar estratégias mais criativas, né? Ou seja, você pensar como desenvolver um município para além de uma lógica tradicional, seja ela repetir processos que já existem no território, como sendo, por exemplo, construção civil, criação de condomínios, né? Criação de enclaves na malha urbana do município, ou até a própria industrialização, que não é o caso aqui de Ubatuba. Ou seja, você acaba forçando, né, que com que a lógica de investimento ela tenha um apelo mais criativo, né? Você pensar novas estratégias de desenvolver o município com tecnologia que não cause poluição, por exemplo, tecnologias que não provoquem grandes desastres ambientais ou que acabe gerando, por exemplo, uma pressão maior para a natureza.
Eu queria complementar essa fala do Danilo. Eu acho que isso tudo opera no campo, assim, da potencialidade, né, Danilo? Você sabe falar assim, de experiências concretas que trabalham em desenvolvimento aqui em Ubatuba e que sejam assim, economicamente relevantes, nesse sentido de criar alternativas aos caminhos usuais do desenvolvimento. Porque assim, a gente sabe de alguns projetos piloto, algumas iniciativas isoladas, mas eu acho que até para o próprio imaginário da cidade ainda tem muito essa coisa da construção de... E a gente ouve, né, eu tive na conferência da cidade uns 3, 4 anos atrás, e a gente ainda ouve pessoas falando, não, tem que abrir uma área para industrializar, porque só assim a cidade vai se desenvolver. Então a gente tem essa necessidade de desenvolver outros modelos de necessidade de construir outros modelos de desenvolvimento, mas na prática mesmo, que seja economicamente relevante, eu queria saber se você tem algum exemplo que você tenha visto, e como que isso se relaciona até com essa lógica que você está falando, que o parque impõe essa necessidade de repensar esses modelos de desenvolvimento.
Perfeito, Felipe. Eu acho que, só para contextualizar um pouco mais, eu vou, na minha fala, cada vez mais eu vou colocando algum ingrediente a mais aí para compreender melhor essa dimensão do parque, né? Mas a unidade de conservação, ela se inicia a 100 metros de altitude, a nossa referência base para se falar de Parque Serra do Mar, ou seja, a 100 metros de altitude se inicia o que é, de fato, o Parque Estadual Serra do Mar, né? Com exceção do trecho norte do município, em que você tem o limite do parque se estendendo até o nível do mar, que pega desde a ponta da Espia, na altura da Almada, e vai até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Ali, sim, o parque vai até o limite do nível do mar, né? Então, ao falar de um território que está, basicamente, compreende toda uma extensão que tem a ver com a altitude do relevo, que tem a ver até com a formação da vegetação, é óbvio que você precisa partir de um olhar para dentro dessa estrutura toda, né? O que essa floresta era capaz de proporcionar em termos de potencial para o desenvolvimento econômico e o que já acontece hoje na prática de fato. E aí cabe a gente discutir se ele é pouco explorado, se ele é explorado no máximo da sua potencialidade. Mas existe um apelo natural já colocado nesse cenário todo, que é o apelo do turismo, né? Então, pautado nessa perspectiva, o parque tem desenvolvido ações já ao longo da sua história, não é de hoje, né? No sentido de criar estratégias que possam, de alguma forma, trabalhar esse potencial e transformar esse potencial num diferencial com a característica que o município de Ubatuba tem. Ou seja, você tem uma escola técnica aqui que forma guias de turismo, você tem aqui a presença de populações tradicionais, caiçaras, quilombolas, indígenas, e elas têm um grande conhecimento desse território, um grande conhecimento de toda essa floresta e desse ambiente que a legislação protege, né? Então, o que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos é trabalhar a cadeia produtiva do turismo no sentido de fortalecer essa cadeia produtiva, estruturar melhor essa cadeia produtiva, criando cursos para capacitar melhor as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva e, com isso, acompanhar todo o desenvolvimento e todo o processo de protagonismo que as pessoas envolvidas no turismo acabam tendo enquanto resultado dessa relação. Esse é um aspecto, né? Por outro lado, o parque ele já exerce uma relação direta de emprego no município, seja geração de emprego direto, né, como funcionários da administração pública, assim como prestadores de serviços que são empregados pela unidade de conservação, que são chamados empregos indiretos, né? Ou seja, cada potencial que o parque apresenta, seja na área de pesquisa, seja na área de turismo, seja até no próprio processo de educação ambiental e visitação pública, a gente acaba com essas frentes gerando novos potenciais que são explorados através das pessoas que são moradores locais ou moradores do entorno, né? Esse é um aspecto. Por outro lado, é lógico que a presença do Parque Serra do Mar, ela restringe um território considerável do município, e acaba, de certa maneira, influenciando a lógica de investimento que vai acontecer nesse território. O parque ele tem uma ferramenta para além dos seus limites, que é a chamada zona de amortecimento, ou seja, tudo que está fora do parque, boa parte, que não seja área urbana consolidada, é considerado zona de amortecimento do parque, ou seja, é uma borda da unidade de conservação, né, em que as coisas que acontecem nessa borda, a tendência é que tudo que é desenvolvido fora da unidade de conservação seja melhor pensado para que o rebatimento dessas ações não provoquem algum dano ou não provoquem algum problema para o ambiente que a unidade de conservação está protegendo. Então, a gente tem trabalhado nos últimos anos em fortalecer essa cadeia produtiva do turismo, em tentar direcionar melhor ações voltadas a estrutura e a realização de pesquisas no município, ou seja, influenciando a geração de conhecimento, influenciando a realização de novas pesquisas e com isso atraindo pesquisadores, com isso conhecendo melhor as espécies que existem na unidade, conhecendo melhor os potenciais que a unidade tem. E é lógico que cada ação que é desenvolvida, ela tem desdobramentos. Esses desdobramentos necessariamente contam com toda a relação que o parque tem com os seus prestadores de serviço, né? Por exemplo, para um pesquisador atuar na unidade de conservação, muitas vezes ele utiliza do conhecimento e da habilidade técnica e do potencial que tem um morador local, por exemplo. E a gente trabalha com esse morador local para que ele conheça melhor qual que é o tema de pesquisa, quais são as possibilidades de interagir com essas pesquisas, né? Para que ele entenda de que maneira ele pode auxiliar o pesquisador em campo, ou até mesmo auxiliar o pesquisador no desenvolvimento do seu estudo científico, né? Então, neste momento, a unidade de conservação não tem pensado, por exemplo, como expandir a sua capacidade de catalisar novas iniciativas de produção econômica, porque a gente está muito voltado para o turismo e voltado para a pesquisa e voltado até mesmo para a relação de uso dos recursos naturais de forma mais sustentável. Então, quando a gente fala, por exemplo, de produção econômica, a gente também pode destacar a relação de produção econômica que é desenvolvida pelas comunidades que estão no interior da unidade de conservação, como, por exemplo, a agricultura familiar, a pesca e até mesmo o artesanato local que é desenvolvido por essas famílias e por esses representantes. Não é o parque que, de alguma forma, influencia ou potencializa essa produção econômica, mas o parque cria os caminhos formais e legais e viabiliza para que essas atividades possam acontecer respeitando os limites da legislação, respeitando melhor também a relação com o conhecimento cultural, com o histórico até tradicional de uso desses recursos, né? O nosso trabalho é viabilizar que a continuidade, né, do uso do recurso natural e das práticas que as populações exercem e também aproveitar todo o potencial que tem de desdobramento disso, ou seja, trabalhar outros temas da unidade de conservação, fortalecendo a cadeia produtiva e incorporando essa cadeia produtiva nas relações, nos benefícios que o parque gera, né, gerando novas mãos de obra, gerando até mão de obra que vai ser próprio protagonista do processo todo de relação do parque com os usuários da unidade, né.
Danilo, eu queria fazer um comentário. Assim, você falou sobre a questão da produção de conhecimento, né, e eu acho que é bom, assim, a gente destacar, né, como que Ubatuba é um polo importante de produção de pesquisa e de conhecimento científico em diversas áreas do conhecimento, e de como que o próprio parque, né, e essas áreas de proteção são territórios importantes para essas atividades, né? Então, a gente tem aqui um rápido, né, levantamento, né, que foi feito pelo André Appel, que foi um pesquisador aí no projeto, né? Ele, pesquisando pelo termo Ubatuba, na Web of Science, que é um repositório indexador, né, de pesquisa científica, a gente encontra 564 artigos, né, em revistas nacionais e internacionais de pesquisas realizadas aqui em Ubatuba. Na Scopus, que é uma outra base também importante aí no meio científico, né, 372 artigos. Na plataforma de projetos da FAPESP, que é uma das principais agências de fomento, né, à pesquisa científica aqui no estado de São Paulo, 237 resultados. Isso tudo pesquisas científicas realizadas, de alguma maneira, no território, né, o que de alguma maneira tem como objeto o território de Ubatuba. Né, e boa parte delas, sem dúvidas, realizadas nas áreas de proteção ambiental. Se a gente pega esses dados, né, para ver quem são essas principais instituições que estão atuando aqui no território, A gente tem a Unesp, né, em primeiro lugar, como a instituição que mais... na verdade, assim, fazendo um, pra, como o resultado é muito grande, a gente fez um recorte assim, até dos últimos 4 anos para ver. Né? E aí aparece em primeiro lugar, eu vou falar por ordem assim, rapidamente, né, a Unesp, como instituição que mais produziu, né, mais autores produziram pesquisas aqui no território, em sequência a USP, a Unicamp, o Instituto Agrônomo de Campinas, a UFRJ, a própria Secretaria do Meio Ambiente de Ubatuba, órgãos internacionais como o CSIC, que é o Conselho Superior de Investigação Científica da Espanha, Universidade também Estadual da Bahia, do Piauí, enfim, por aí vai. Quer dizer, então, isso para a gente assim, trouxe uma informação muito relevante, que nós demos conta de que, comparativamente a outros territórios, a outros municípios, Ubatuba tem uma concentração de produção científica bastante intensa, qualificada e importante. Né? E aí sim, vem uma questão para nós, que é pensar, bom, como que essa pesquisa que está acontecendo aqui, de que maneira ela poderia, e se vocês estão de uma maneira pensando, né, sobre isso, né, quer dizer, como que ela poderia trazer algum tipo de retorno, de visibilidade, né, para o próprio território, né, de Ubatuba, porque a gente, ouvindo agora o relato de vocês, né, e a gente tem pensado um pouco sobre isso, quer dizer, quando a gente vê um território que tem uma produção de conhecimento bastante relevante, né, e isso está muitas vezes circulando, né, em repositórios, em bases de dados que são translocais, elas estão para fora, às vezes, de Ubatuba. Né? Então, às vezes, a comunicação disso com o próprio território fica prejudicado, né, com a comunidade local. E aí, olhando para esse cenário de como que esses conhecimentos poderiam trazer, né, alternativas também, né, para o próprio território, né, então, pensando, por exemplo, né, uma particularidade aqui de Ubatuba, né, por ela ter essa economia sazonal, né, muito relacionada às fases aí de temporada, nós temos um percentual enorme, né, das residências na principal parte assim, né, do centro urbano de Ubatuba, em torno de 40%, se não me engano, que são de ocupação temporária, ou seja, é uma infraestrutura urbana para ocupação de veraneio. Quer dizer, se a gente tem uma universidade nesse território, quer dizer, a gente está justamente podendo fazer a ocupação dessas residências por estudantes que estão na universidade num ritmo de que eles estão exatamente no contrafluxo, né? Quer dizer, os estudantes estão aqui no período que não é o período de férias, e no período de férias eles saem e essas casas também são ocupadas. Então, enfim, só dando um exemplo, um pouco de uma ideia, né, que tem circulado assim, nas nossas discussões, que é, bom, de como que um território que produz muito conhecimento, quer dizer, ele não tem uma universidade pública, né, aqui, né, nesse território, e, ao mesmo tempo, muitas informações que são geradas ali, por exemplo, na área de fármacos, né, quer dizer, de que maneira essa informação ela poderia, né, também beneficiar a comunidade de Ubatuba, né, em termos de retorno, né, de capital mesmo, que é gerado a partir desses conhecimentos que são produzidos nessas pesquisas. Né. Então, enfim, não sei, eu sei que vocês têm fazem um levantamento bastante cuidadoso, a gente viu assim, o banco de dados, né, que vocês têm elaborado sobre as pesquisas que são realizadas, né, nos parques aí. É muito impressionante, assim, eu vi que tinha em torno, né, de 1.200 pesquisas aproximadamente nos últimos 20 anos realizadadas aí no conjunto dos parques aqui do estado, né? Então isso é, assim, é informação muito importante, né? Então não sei se você poderia comentar um pouco como vocês têm olhado, né, para essa dinâmica de produção de pesquisa sobre, enfim, o território não só de Ubatuba, mas também na sua interface com o parque.
Perfeito, Henrique. Quando a gente fala de pesquisa sendo realizada na unidade de conservação, a gente está falando de pesquisadores que vêm para a unidade de conservação e ficam durante um tempo realizando as suas coletas, fazendo as suas análises científicas e muitas vezes até coletando informações em campo através de aplicação de questionários, né, através de consulta direta com as pessoas que estão envolvidas de acordo com o tema que cada um desenvolve nos seus estudos, enfim. Então, é um volume grande de pessoas que visitam o município de Ubatuba, acabam vindo com um interesse particular restrito, que é a realização das suas pesquisas, porém, acabam consumindo no comércio local, acabam utilizando algum serviço do município, inclusive vivenciando também a dinâmica que a cidade tem, né? Seja algum evento cultural, seja alguma atividade que esteja sendo realizada, seja alguma agenda turística que esteja sendo desenvolvida na cidade no período em que ele vem desenvolver a sua pesquisa. Então, a gente está falando de um público que é um público que não, muitas vezes não é um público que possui um recurso, né, em termos de recurso financeiro, né, um recurso capaz de potencializar essa cadeia produtiva, né, da relação de produção econômica do município, capaz de gerar grandes ganhos significativos, né, porque muitas vezes são estudantes que vêm para a cidade e que não necessariamente têm tanto dinheiro assim para gastar, mas e acabam muitas vezes até utilizando dos serviços que a unidade oferece até para que ele consiga desenvolver a sua pesquisa. Às vezes são pesquisas que são financiadas, outras vezes são pesquisas que não têm nenhum tipo de financiamento, o recurso é utilizado do próprio bolso do pesquisador, mas o que a gente acaba percebendo é que na maioria das vezes essas pessoas, a gente acaba inclusive criando toda uma estratégia, né, para que essas pessoas utilizem serviços locais e não tragam, por exemplo, alimento de fora, não traga alguma coisa que ele possa de alguma forma beneficiar a lógica de produção aqui do município. Então, isso tem um efeito significativo para o comércio local, isso tem um efeito significativo inclusive para os serviços que o Ubatuba oferece e sobretudo para a unidade de conservação. A gente acaba povoando uma estrutura que existe hoje no parque, que precisa ser de fato uma estrutura democrática, que precisa ser aberta ao público, e o público precisa saber que a estrutura da unidade está à disposição, inclusive para ser utilizada e para ser de fato aproveitada de acordo com o interesse e com a atividade que o pesquisador desenvolve. Em relação aos números que você apresentou, é importante destacar o seguinte: boa parte dessas pesquisas, ao longo do tempo, a nossa grande preocupação era atrair pesquisas, né, para a unidade de conservação e, consequentemente, para o município de Ubatuba. Num segundo momento, a nossa preocupação foi de ter o controle dessas pesquisas, né, saber o que está sendo desenvolvido, saber exatamente qual é o ganho potencial da existência dessa pesquisa ou da geração de um conhecimento que é resultado desse estudo. Entender um pouco como essas informações poderiam influenciar as decisões de gestão do parque e contribuir decisivamente até com situações que a gente poderia aproveitar o resultado da pesquisa para desenvolver algo novo na unidade ou no município de Ubatuba. Tem coisas interessantes acontecendo, né? Então, nos últimos anos, a nossa preocupação foi se aproximar cada vez mais da comunidade científica e tentar explorar todo o seu conteúdo produzido e no sentido de traduzir essas informações, né? Porque boa parte do que é produzido a nível de registro mesmo, muitas vezes estão em base de dados ou em periódicos, que muitas vezes você não consegue acessar. Às vezes, para você acessar, você precisa pagar para ler um determinado artigo que foi feito no município em que você está situado. Ou seja, como que pode um pesquisador desenvolver um estudo que, é lógico, tem toda a qualidade ali do trabalho que foi desenvolvido, do empenho do pesquisador, porém, você tem um nível de restrição que impede, às vezes, até mesmo de você conhecer em detalhes aquilo que foi feito, né, no seu município, ou no bairro onde você mora, ou na região em que você está situado. Então, a nossa preocupação nos últimos anos tem sido aproveitar todo esse registro que a gente tem, esses números todos, e tornar essas informações cada vez mais acessíveis e palatáveis, que sejam, de fato, acessíveis ao público que está envolvido, acessíveis, inclusive, para a própria unidade de conservação e para o seu corpo técnico, funcionários, né, pessoas que estão envolvidas com o trabalho que a gente desenvolve. Ou seja, o pesquisador vem para o município, ele necessariamente acaba potencializando uma cadeia produtiva, que utiliza os serviços, fica um tempo aqui no município vivendo até na cidade, dependendo até do cronograma de pesquisa dele. E, por outro lado, esse pesquisador, ele tem também uma necessidade muito grande de conhecer em detalhes o laboratório vivo que ele está utilizando. Ou seja, o parque, ele é um laboratório, né, e ele é uma extensão daquele laboratório acadêmico que o pesquisador acaba tendo no seu ambiente universitário ou no ambiente de pesquisa, e com um grande diferencial, que é o contato que ele tem com a realidade em que ele encontra aqui, ela acaba transformando o próprio conhecimento que ele está envolvido ali, no sentido de gerar reflexões técnicas e científicas. Então, a vivência dele no espaço, a vivência dele no cotidiano da unidade, no contato com a comunidade local, no contato com a lógica de que o município de Ubatuba tem, inclusive de mobilidade urbana, de acesso a serviços, de infraestrutura, de apoio à permanência dessas pessoas no município, acaba gerando, de certa forma, um contato de ganhos qualitativos, ou seja, ele acaba necessariamente vivenciando, experienciando uma relação, né, tendo uma relação direta aqui com a cidade, e com isso entendendo melhor também as complexidades que existem nesse território, que não é fácil você desenvolver pesquisa longe das grandes universidades, não é fácil você desenvolver pesquisa muitas vezes numa cidade onde você tem problemas de infraestrutura urbana, às vezes até problemas de telecomunicação, de acesso a estruturas mínimas que garantem ali que o pesquisador possa permanecer na cidade. Eu vou dar um exemplo. Para o pesquisador desenvolver a sua pesquisa hoje, ele precisa ter, no mínimo, algumas condições básicas ali para que ele consiga desenvolver a sua atividade, né? Ou seja, ele tem que ter um acesso à internet, tem que ter minimamente uma comunicação direta com a universidade que ele está ligado, está relacionado, e a gente percebe que o município ainda carece um pouco dessas ferramentas, né, para potencializar a pesquisa, e é lógico que você ter uma estrutura da unidade de conservação oferecida a esse público, ela acaba atraindo uma quantidade grande de pesquisadores, né? Porque fica mais fácil para o pesquisador fazer pesquisa onde ele pode dormir, onde ele tem uma cozinha para ele cozinhar, onde ele pode ter uma estrutura mínima para ele poder permanecer. Então, isso acaba, o Núcleo Pissinguaba acaba atraindo um número grande de pesquisadores em função disso e em função do histórico também, onde você já tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas, fica mais fácil de você desenvolver pesquisas novas, porque você já utiliza subsídios que já foram gerados por pesquisas anteriores. Então, acaba que o nosso próprio histórico, ele acaba potencializando a continuidade de outras pesquisas que são realizadas aqui, né?
A gente está no Rádio Tech, na Gaivota FM 104.9, conversando com o Danilo Silva, que é gestor do Núcleo Pissinguaba do Parque Estadual Serra do Mar. Danilo, eu queria, só para colocar algumas coisas mais concretas, saber se você tem... Primeiro, você falou que, primeiramente, vocês tinham a fundação ou o parque, tinha a intenção de atrair pesquisas para cá. Quer saber mais ou menos em que época que esse esforço começou a ser feito. Quero saber também aquela ideia de fazer um cadastro, se isso está funcionando dentro dos parques, ou do Parque Estadual da Serra do Mar como um todo, se existe esse cadastro, se esses dados são acessíveis ao público ou não. E também, quando você fala que atrai muitos pesquisadores, isso é uma coisa que eu acho que eu já ouvi em alguma conversa que a gente teve, se você tem uma estimativa de quantas pessoas vêm a cada ano para fazer esse, vamos brincar, chamar de turismo científico em Ubatuba, para as pessoas também terem um pouco essa noção de volume, de escala, de quantas pessoas que vêm por causa disso.
Perfeito, Felipe. A gente precisa lembrar que boa parte das estruturas do Núcleo Pissinguaba estão situadas em locais de acesso público, né? Então, a Praia da Fazenda é onde fica o nosso centro de visitantes, é onde fica também a hospedaria do parque, né? Em que recebemos grupos escolares, universidades, enfim. E então, se a gente for estimar necessariamente o número de pessoas que circulam nessas estruturas ou nesses locais, vai ser um número extremamente alto, né? Mas o que a gente tem de registro em termos de volume de visitação, registros de universidades ou escolas ou pesquisadores que agendam a sua visita, agendam a sua permanência para estar na unidade de conservação, a gente tem um número aí em torno de 65 mil visitantes anuais, né, que englobam aí tanto escolas quanto universidades e pesquisadores que vêm para desenvolver os seus estudos.
Isso só em Ubatuba?
Só em Ubatuba, né? Então a gente está falando só de Núcleo Pissinguaba. Se a gente tivesse mais estrutura e mais capacidade de receber um público maior, talvez esse número fosse até maior. Mas o que a gente acaba recebendo hoje, a gente tem basicamente 50, né, leitos na unidade de conservação, uma hospedaria com 42 lugares e mais um alojamento para pesquisa aí com 16 lugares, que é uma estrutura reduzida, porém, você acaba tendo ali uma circulação contínua, né, de visitação para desenvolvimento de trabalhos. Ou seja, no quesito pesquisa, a gente tem aí um volume de de pesquisadores agendados e hospedados na unidade de conservação, um número anual aí de quase 100 pesquisadores que vêm, muitas vezes são pesquisadores que vêm mais de uma vez, né? Então você tem 100 pesquisadores anuais que vêm para a unidade de conservação desenvolver os seus estudos e que muitas vezes trazem com cada um deles uma equipe de trabalho, né? Não só vem, são 100 pesquisadores que se você for correlacionar aí o número é exponencial, você acaba tendo uma equipe de trabalho que vai ampliar esse número de pesquisadores que estão circulando no município durante o período de pesquisa. Este ano, até o mês agora de agosto, a gente tem aproximadamente 70 pesquisas em andamento hoje na unidade, né? Então são 70 temas de pesquisas científicas sendo desenvolvidas, 70 pesquisadores, 70 equipes de pesquisas, né, e que abrange aí áreas diversas, desde recursos naturais até assuntos relacionados à saúde pública, assuntos relacionados até ao conhecimento tradicional, como, por exemplo, o etnoconhecimento voltado a conhecimento de espécies potencialmente utilizadas para uso na aplicação para a saúde mesmo, né? Enfim, você tem uma diversidade muito grande. Por outro lado, esse número de pesquisadores, ele é um número considerável para a unidade, que de alguma forma traz um benefício, né, para o município, e também ele gera um outro nível de relação que também pode ser considerado um benefício, que o contato com esse pesquisador, o nosso contato com esse pesquisador e o contato da sua pesquisa com os funcionários da unidade, também com os visitantes, né, durante o período em que ele está desenvolvendo a pesquisa, acaba contribuindo muito para que esse conhecimento seja cada vez mais acessível e para que o pesquisador entenda a importância que se tem em termos de divulgar o que está sendo feito como pesquisa científica, enfim. Então, o que a gente tem feito hoje? No passado, e quando eu digo passado, eu digo assim, quando o parque começou a ser implementado, as suas estruturas começaram a ser abertas para receber pesquisadores, isso década de final da década de 80, início da década de 90, existia uma preocupação grande de ocupar esse espaço mesmo e atrair novos pesquisadores. Então você teve um registro aí que foi gradualmente sendo acrescido aí em números de pesquisas sendo registradas, e esse número ele foi atingindo aí um ápice aí na década de 2000, sobretudo entre 2003 e 2007, em que você teve um grande número de pesquisas sendo registradas. E depois você teve uma certa estabilidade nesse registro de pesquisa, até porque outras unidades de conservação acabaram abrindo também os seus espaços para receber pesquisadores, né? Então, às vezes o que acontece é que você tem pesquisador que está desenvolvendo um estudo científico no município de Ubatuba, porém a abrangência da pesquisa dele às vezes envolve mais de um município. Então ele está aqui, mas também está em Paraty ou está em outra cidade aqui da região, porque a escala de trabalho acaba se ampliando de acordo também com o nível, né, de graduação. Ou seja, você tem desde trabalhos de conclusão de curso até projetos de pós-doutorado. E o que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos aí na intenção de tentar aproximar cada vez mais da comunidade científica da comunidade local? A gente desenvolveu no início de 2015 um evento que foi o segundo workshop de pesquisas científicas, em que houve a apresentação de diversos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos na época, né, e outros trabalhos que já haviam sido concluídos, e a intenção era tentar entrar em contato com esse conhecimento gerado e tentar aproveitar esse conhecimento no sentido de explorar melhor o conteúdo produzido e dar a acessibilidade a esse conhecimento, né? Trazer ao conhecimento da comunidade local, ao conselho do parque, enfim, e de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Então, uma das preocupações que a gente tem hoje é que, ao aprovar uma pesquisa para que ela seja realizada na unidade de conservação, a gente solicita muitas vezes ao pesquisador que ele apresente os seus resultados em forma de palestra ou em seminário, em algum evento ou em alguma atividade que o parque se propõe a fazer. Isso tem funcionado. Na maioria das vezes, o pesquisador ele aproveita a estadia dele na unidade e oferece uma palestra para os funcionários, lógico, aberta ao público. Então, a gente tem tanto os funcionários da unidade conhecendo melhor o que está sendo desenvolvido, quanto o público em geral, que pode, a qualquer momento, assistir uma palestra dessa, conhecer melhor o que está sendo desenvolvido e conhecer ali o que está sendo gerado de conhecimento. É interessante e traz ganhos significativos, porque muitas vezes você, o próprio contato com, do pesquisador com a comunidade local acaba direcionando a pesquisa para um resultado que muitas vezes o pesquisador isolado ali na sua lógica, na sua metodologia de trabalho e na sua lógica também de exploração ali que ele se propôs a fazer, às vezes ele fica restrito. Então o contato que ele tem, nessa, esse contato, essa relação de abertura e de acessibilidade que o conhecimento permite, né, a você envolver outras pessoas para entender o que está acontecendo no território, entender o que está acontecendo em relação àquele tema, permite também que você consiga ampliar a sua capacidade de conhecimento e, com isso, trazer benefícios importantíssimos. Hoje, a gente tem uma relação até, posso considerar positiva com esses pesquisadores, e o que a gente vem percebendo é que a maioria das pesquisas que vem sendo registradas, novas pesquisas sendo registradas, o pesquisador já traz essa preocupação. Então a gente começou a perceber que essa preocupação nossa, ela ganhou o espaço acadêmico, ela conseguiu romper a barreira da universidade e entrar dentro dos grupos de pesquisa, enfim, influenciar às vezes até o orientador daquela pesquisa, para que ele entenda a importância da gente pegar o que está sendo produzido aqui e levar o conhecimento do público como um todo, né? Então a gente tem gerado informativos e divulgado isso no mail, através do e-mail da unidade de conservação, informativos sobre pesquisas ou sobre assuntos que estão sendo desenvolvidos, e quando não, a gente aproveita o mesmo espaço para fazer palestras e contar com a presença do pesquisador aqui na unidade. Então a gente está vivendo um momento em que a gente está sentindo um pouco o resultado desse esforço que nós fizemos nos últimos anos de estreitar a relação com o pesquisador, né? Vou dar um exemplo muito, muito raso aqui em relação a uma coisa que está acontecendo, mas numa desses contatos que a gente fez, a gente descobriu que tinha uma equipe da UFRJ desenvolvendo um estudo aqui no município sobre carrapato estrela, e aí eles descobriram que tinham muitos carrapatos estrelas que eles estavam coletando que tinham a febre maculosa, enfim. E aí a gente fez todo um trabalho de produzir uma informação a respeito para subsidiar a Secretaria de Saúde para informar a população local a respeito da possibilidade de contato com esse problema que é a febre maculosa, né? Então é uma das tantas oportunidades que a gente tem em mãos aí.
Danilo, bem na linha desse exemplo, né, você está falando de um conjunto de iniciativas onde o parque teve um protagonismo importante em tentar ali mudar um pouco uma prática, né, de ação ali desses pesquisadores. O que você observa nesse período também como obstáculos, como dificuldades e até como desperdício de experiência por parte dos próprios pesquisadores, né, que vêm realizar a pesquisa, né, em termos assim, da forma como eles estão trabalhando, da forma como às vezes não estão às vezes interagindo, e como que essas pesquisas chegam a vocês, né? Quer dizer, se você percebe ali que da maneira como a pesquisa está sendo realizada hoje pela universidade, se há algo ali que, do ponto de vista da universidade, das agências de fomento ou da própria cultura, né, do pesquisador, que poderia ser modificado em termos de gerar maiores ganhos assim, né, no próprio percurso da pesquisa, né? E por parte da universidade, o que você pensa, né, que poderia ser proposto também em termos de modo de interação com, não só com o parque, mas com um município, né, que abriga esse parque, que abriga esse local onde está se desenvolvendo essas iniciativas, né? Se você vislumbra alguma possibilidade aí, de interação, mas em termos realmente de mudança, né, de cultura institucional e de política mesmo, né, de política científica, porque a gente está aí, né, olhando, pensando hoje que pode ser um marco, né, de ciência, tecnologia e inovação, e às vezes falta, né, para a universidade ela ter essa, não só essa demanda, né, externa organizada como força de pressão, e falta às vezes ideia, falta a criatividade de pensar quais são as possíveis formas dela interagir, né, com esses outros atores, né, nesse sentido que você apontou de realmente criar outras formas de colaboração, né?
Então, o que eu percebo é que a gente tem uma resistência histórica também, até por questão de como foi o histórico, né, de formação do parque, de criação da unidade de conservação, que acaba que as pessoas de fora do município de Ubatuba acabam valorizando mais a unidade de conservação, o Parque Serra do Mar, do que a própria população local. E isso contribui também para o distanciamento, né? Então a nossa preocupação é mostrar para a sociedade que a gente desenvolve, que a gente tem todo um trabalho sendo desenvolvido nesse sentido e trabalhar com uma certa relevância de preocupação de transformar esse trabalho em experiências práticas que a população possa ter contato, que ela possa conhecer melhor, e eu acho que a oportunidade que a Rádio Gaivota está proporcionando hoje é um desses exemplos, né, que a gente vem aqui falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve e como isso é importante até para a relação que a população local tem com essa ferramenta de política pública que é o Parque Serra do Mar. O que a gente vem percebendo hoje também é o seguinte: as universidades, elas têm procurado cada vez mais a unidade de conservação para estender as suas ações em termos de produção de conhecimento, em termos de relação prática, até de aplicação daquilo que eles desenvolvem no seu ambiente acadêmico, né? Então, a unidade de conservação já foi procurada por algumas representações oficiais aí de grupos universitários, na intenção de oferecer uma estrutura mínima para a formação de um centro de pesquisa, para criar uma relação aí de parceria, em que a gente pudesse aproveitar a presença de uma estrutura de aporte técnico, de aporte com profissionais especializados nesses temas que estão sendo desenvolvidos na cidade, para que a gente conseguisse, de fato, estruturar toda uma relação de trabalho voltada a fortalecer essa cadeia produtiva do conhecimento e fortalecer, de fato, o Ubatuba como sendo um dos grandes centros aí, do Brasil voltados à produção de conhecimento, sobretudo na relação de conhecimento voltada a recursos naturais, voltada à biodiversidade, voltada a populações tradicionais. E, então, o que acontece? Hoje, a gente tem uma oportunidade na mão que ela está sendo pouco explorada, de fato, a gente deveria ter ganho mais significativos em função disso, lembrando que o Parque Serra do Mar ele é uma das 25 áreas insubstituíveis no mundo, enfim, é uma das áreas super importantes, e a gente precisa tornar essa área cada vez mais acessível, precisa trabalhar no sentido de que a população local ela consiga se apropriar melhor dessa história de parque e entender melhor o que ele pode oferecer em termos de benefício, né? Então, a nossa grande expectativa hoje é contar com o trabalho desses pesquisadores para estender as nossas ações para a sociedade, né? Tentar se apoiar em iniciativas que são inovadoras, iniciativas que podem trazer benefícios maiores do que a gente consegue alcançar hoje, para demonstrar para a sociedade que, olha, você tem uma unidade de conservação que ela, além de proteger, além de gerar água, além de proteger, de criar condições aí para melhorar a qualidade do microclima local, enfim, de proporcionar, por exemplo, inclusive, a produção de alimentos, você também tem um espaço oportuno para geração de conhecimento, né? Então, o que a gente percebe hoje é que, assim, do histórico de evolução das pesquisas científicas no parque, você tinha muitas pesquisas voltadas à área de flora, né, voltada à área de botânica, e cada vez mais esse conteúdo produzido sendo uma linguagem técnica super rebuscada, em que você não tinha, de fato, você não tornava aquele conteúdo produzido como sendo algo atrativo para a comunidade local entender a relevância da floresta, a relevância de uma determinada espécie que essa floresta tem. A gente começou a perceber que deveríamos fazer o inverso, né? Tentar explorar a grandeza que esse conteúdo nos oferecia e tentar traduzir essa linguagem de uma forma mais acessível ao público. Então a gente começou a pegar algum assunto específico do tema botânica e lançar para a sociedade como sendo algo relevante a ser explorado, né? Então, isso passou a ter um ganho super significativo, mas sobretudo para as pessoas que estão envolvidas no contato com os pesquisadores. Então, muitas vezes isso servia como base, por exemplo, para os guias turísticos ou para os monitores locais que estão envolvidos, muitas vezes, nas pesquisas ou até no contato com o turista, né, que visita o município, para conhecer melhor aquilo e fornecer enquanto subsídio de informação. Olha, a gente descobriu aqui no contato com o pesquisador que existe aqui um tipo de espécie que só tem aqui no município de Ubatuba, enfim, e isso chama a atenção do visitante, isso acaba atraindo a atenção e de certa maneira, essa sensibilização que o contato da ciência gera, né? Ao você tornar o conteúdo cada vez mais acessível, você acaba ganhando também, ampliando a sua capacidade de atrair apoiadores, né? De atrair pessoas que vão cada vez mais entender a importância do parque no município, entender a importância do parque para o território de Ubatuba.
Legal, a gente está conversando aqui com Danilo Silva, que é gestor do Núcleo Pissinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar. É, Danilo, a gente está, e isso é uma das coisas que a gente tem dado um pouco de atenção na plataforma Ciência Aberta Ubatuba, a gente está em pleno processo de revisão do zoneamento ecológico econômico do Litoral Norte, que é uma, enfim, um conjunto de regras aí que define o uso do território, que venceu em 2014 e agora está um processo de revisão. Eu queria, se você pudesse comentar um pouco, do ponto de vista do parque e do Núcleo Pissinguaba, qual é o impacto desse processo, quais são as características desse processo da revisão do zoneamento, o que está acontecendo, quais são as expectativas e quais são os receios aí de tudo isso?
Bom, Felipe, eu entendo que o gerenciamento costeiro ele é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico e social de qualquer cidade, de qualquer região, porém, é importante você pensar, avaliar também os critérios que são utilizados na hora de você implementar uma política como essa, que parece ser uma política extremamente favorável do ponto de vista do potencial que ela pode gerar em termos de proteção, né, legal, mas é uma política pública que ela acaba influenciando todo o território e é uma política pública que é definida, às vezes, a poucas mãos. Né? Apesar do processo ele ter esse aspecto de ser um processo participativo, a gente não tem de fato um processo sendo construído de forma ampla, aberta, em que a sociedade pode dialogar e participar da construção de uma ferramenta que vai necessariamente determinar a vida dela por mais 10 anos. Então, o que eu percebo é o seguinte, do ponto de vista do parque, a gente tem eu enxergo da seguinte maneira, a nossa preocupação em relação ao gerenciamento costeiro, ele vai do limite do parque para fora, né? Porque por até restrição legal, o parque ele é considerado uma Z1, né? Então uma Z1 AEP, né? Que é chamada Zona 1, ambientalmente especialmente protegida, então ela não muda em função da revisão do gerenciamento costeiro. Então o parque pode ser uma revisão hoje, amanhã ou depois, mas o parque ele vai continuar tendo a sua categoria que tem hoje como sendo uma zona especialmente protegida. Porém, a borda do parque, que eu falei inicialmente que é a nossa zona de amortecimento, ela é diretamente afetada por essa ferramenta legal chamada zoneamento ecológico econômico. Uma vez que você tem a aplicação dessa lei, a intenção dos legisladores ou de quem opera, né, de quem executa essa aplicação dessa lei, é entender o efeito dela sobre a dinâmica de ocupação, entender se a aplicação dela trouxe resultados e ganhos significativos para a conservação da natureza e ao mesmo tempo para geração de benefícios econômicos para a região. O que a gente tem percebido é que todo esse processo que vem sendo conduzido, né, de alteração do gerenciamento costeiro, ele tem sido pautado cada vez mais na flexibilização daquilo que você não tem resultados, não tem conteúdo de fato significativo para entender se é necessário flexibilizar ou não. Né? O que a gente percebe é que você tem um movimento que se traduz aí numa relação de disputa mesmo, política, e é um ambiente de disputa forte, né, em que você tem uma tendência de flexibilizar áreas que no passado foram determinadas como áreas mais restritivas, onde você não tem justificativa alguma hoje de flexibilizar elas ao ponto em que está sendo projetada. Mas eu entendo também que o município precisa se desenvolver, né, e que você tem poucos estoques de terras favoráveis a um processo de desenvolvimento que tenha, de fato, uma consonância com a realidade que o município de Ubatuba apresenta. Ou seja, você tem uma área extensa de cobertura vegetal nativa e você tem uma restrição natural, que é a própria declividade do terreno ou terrenos planos que possuem uma certa característica que acaba atribuindo uma fragilidade, sejam terrenos que tenham fragilidade por alagamento ou até áreas de inundação ou deslizamento, enfim. Mas eu entendo também que você precisa compreender melhor a realidade em que o município está situado para se pensar
o futuro da aplicação dessa ferramenta. O que acontece hoje é que muitas vezes a gente confunde até a escala de aplicabilidade dessa ferramenta, né? Um zoneamento ecológico econômico, ele tem uma escala de aplicabilidade. Ele não é específico para o município de Ubatuba, ele é para toda uma região, é para o litoral norte todo, né? Então, em cada região, você tem um zoneamento sendo definido e aplicado. Só que muitas vezes, até pela própria forma em que vem sendo conduzida e a disputa colocada nesse cenário de processo decisório, acaba que a escala de aplicabilidade acaba ganhando um status cada vez mais de escala local. Ou seja, cada município define as suas regras em função de uma perspectiva de um decreto estadual que vai garantir formas de uso que hoje não são garantidas a nível de planos diretores, por exemplo. Então você tem uma certa tendência, né, de aplicação dessa ferramenta sendo um pouco desvirtuada, né? Então a capacidade que o gerenciamento costeiro, o zoneamento ecológico econômico nos oferece enquanto oportunidade de regrar o uso do espaço, ele acaba se perdendo e sendo pulverizado em intenções que estão cada vez mais voltadas ao micro detalhe da rua, da casa, do bairro, onde a pessoa mora, quando a gente esquece que, na verdade, é uma ferramenta que ela é de planejamento regional. Ela não deveria ser voltada a algo tão específico assim, quando, na verdade, esses detalhes específicos deveriam ser atribuições das próprias prefeituras, através dos seus planos diretores, através da aplicação, por exemplo, do Estatuto da Cidade. Então, o que eu percebo muitas vezes é que, infelizmente, esse processo, ele tem vícios diversos, né? Mas ele é um processo que, do ponto de vista do parque, ele não nos afeta tão diretamente assim, né? Apesar de que é lógico que tudo que vai estar acontecendo fora da unidade de conservação tem um rebatimento para dentro do Parque Serra do Mar, ainda assim o parque está protegido e resguardado por força de restrição legal. Né? Então você tem lá o zoneamento do parque, ele é mantido, né, com a alteração do zoneamento ecológico e econômico, e a nossa atenção acaba sendo voltada mais para aquilo que está fora do parque, como um cenário projetado para mais 10 anos de alteração, de revisão aí do gerenciamento costeiro, como que isso vai trazer consequências para a unidade de conservação. É lógico que isso, você flexibilizar um gerenciamento costeiro, é lógico que você impulsiona a ocupação, né, ao longo de toda a planície costeira, e é lógico que você influencia também a decisão de aplicação de investimento. Infelizmente, o que a gente vê de aplicação de investimento sendo feito na nossa região, ela repete padrões históricos, né, que é de você criar condomínios fechados, criar enclaves na nossa realidade de tecido urbano, onde você tem espaços sendo cada vez mais restritos, espaços cada vez mais estagnados, e você cria pequenos enclaves no tecido urbano que são na verdade influenciados por uma decisão de alteração de uma lei, né, ou de um decreto, e com a perspectiva de que isso poderia ser de fato uma área que poderia atrair a produção econômica sustentável ou até uma indústria não poluidora, mas na verdade você acaba repetindo, favorecendo a lógica de especulação imobiliária, repetindo processos históricos de ocupação da faixa litorânea, que no meu entendimento é um pouco retrocesso, né? O que a gente deveria estar fazendo é atraindo novas iniciativas de produção econômica que tivessem condições de tornar a nossa região um polo tecnológico, uma região onde você tem uma produção sustentável e agro-sustentável que tenha condições de influenciar toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mas a gente ainda se perde um pouco nessa relação histórica de repetir processos tradicionais aí de ocupação do território através de condomínios, através da expulsão do caiçara do seu local de origem, né, influenciando decisivamente com o valor da terra.
Bom, a gente tem desejo também de encontrar esses caminhos alternativos que fujam ao desenvolvimento baseado em desmatamento, especulação e tudo mais. A gente está no Radiotech, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas vamos continuar um pouco mais, aqui na Gaivota FM, 104.9 na região central de Ubatuba e gaivota.fm.br no planeta inteiro, pela internet. A gente está entrevistando o Danilo Silva, que é gestor do Núcleo Pissinguaba do Parque Estadual Serra do Mar. E eu queria, na verdade, uma coisa até um pouco anedótica, assim, que recebi uma visita de fora de Ubatuba em casa, e a pessoa pegou no mapa, o mapa da cidade, perguntou assim, mostra para mim onde que fica o parque. Porque tem um pouco desse imaginário do parque, é um lugar onde a gente vai, né? E eu peguei o mapa e mostrei para você, olha, na verdade tudo que você está vendo aí, tirando essas poucas partes onde existe gente morando, é o parque, né? Mas também aqui em Ubatuba a gente tem os espaços de visitação, os espaços abertos ao público do parque. Então, Danilo, se você puder contar um pouquinho para a gente quais são esses espaços, para as pessoas que estão ouvindo aí, sejam de Ubatuba ou de fora, que já ouviram falar sobre o Parque Estadual Serra do Mar, mas nunca foram visitar, ou às vezes elas foram, mas não sabem, né? Então, só contar para gente quais são os espaços abertos, os espaços públicos que as pessoas podem conhecer do parque.
Beleza. A gente tem alguns espaços já bem definidos, né, como sendo os nossos, as nossas estruturas de visitação mais conhecidas. Então, quando a gente fala assim, vamos visitar o Parque Serra do Mar, as pessoas lembram lá da Praia da Fazenda, do Centro de Visitantes, né? Mas a gente tem uma série de estruturas aí alocadas ao longo do território de Ubatuba, né, sobretudo nas áreas públicas, né, são próprias estaduais, áreas que pertencem ao governo do estado, onde o governo consegue investir e criar suas bases de visitação ou bases de administrativas da unidade. Mas a unidade de conservação ela tem seus atrativos naturais, né? Cachoeiras, trilhas e às vezes até outros atrativos que fogem um pouco desses atrativos que a gente que a gente chama mais de atrativos tradicionais, né? Você tem também praias voltadas à prática de surf, você tem, por exemplo, o próprio turismo cultural, em que você tem o contato e a experiência na vivência com a comunidade local, né? Enfim, a gente tem todos esses recursos possíveis. Todos esses recursos, todos esses atrativos são protagonizados necessariamente pelas populações locais ou por uma rede de parceiros que de alguma forma interage com o parque, né? Sejam os guias, os monitores locais. E o município de Ubatuba ele tem atrativos que são tradicionalmente utilizados, né, e são atrativos que a gente tem feito um trabalho de potencializar a sua capacidade de uso, divulgando esses atrativos, melhorando esses atrativos, né, dando, enfim, permitindo uma segurança maior para o visitante e para o usuário. E são as cachoeiras, as trilhas, enfim. A gente tem um atrativo hoje no município que é super importante, que, enfim, é um atrativo que é historicamente utilizado hoje pela população local de Ubatuba e que às vezes a população esquece que está inserido no Parque Serra do Mar, que é o Pico do Corcovado, por exemplo. É uma trilha de alto nível, tem um nível de dificuldade até considerável. E nos últimos 4 anos a gente tem feito um trabalho assim, exaustivo, né, através do Conselho do Parque, através do grupo de trabalho do Corcovado, com a ajuda dos guias locais, com a ajuda das agências locais, dos operadores, para promover esse atrativo e para permitir uma segurança maior na realização da atividade no ambiente natural. Qualquer pessoa hoje pode visitar os atrativos do parque, né, sejam eles atrativos que o parque opera diretamente ou opera através de parceiros, porém, é necessário que a gente tenha minimamente um controle para garantir a segurança do visitante. Então, o que a gente solicita muitas vezes é que, ao visitar, ao fazer uma trilha ou visitar o parque, enfim, que o visitante entre em contato com a unidade de conservação para agendar a sua visita, para que a gente também consiga garantir uma exclusividade de uso daquele espaço no período em que ele pretende utilizar e que a gente consiga oferecer também uma mão de obra que vai, de certa forma, trazer ganhos ali para a visita dele e fazer com que ele tenha uma capacidade de vivência e de contato com a natureza que ele não vai esquecer tão cedo. Então, basicamente, hoje a gente tem diversas trilhas espalhadas ao longo do território de Ubatuba. Cada trilha dessa chega a um determinado atrativo, ou é um mirante, ou é uma cachoeira, ou é uma praia, enfim. E boa parte desses atrativos são operados diretamente pelos monitores da unidade e outros tantos através dos guias locais formados pela Escola Tancredo, que são os guias que a gente apoia e valoriza, porque é importante você destacar que o exercício legal hoje da atividade de guia de turismo, ele é um potencial que o município de Ubatuba tem e que inclusive atrai pessoas que vêm de fora se formar aqui no município de Ubatuba, porque não existem outras escolas regionais aqui ou locais que possam oferecer esse curso para formação de guias, né? Então a gente se apoia muito no trabalho do guia e é importante valorizar o papel e o desempenho das atividades que eles desenvolvem, porque são pessoas que eles são a extensão do parque para a sociedade, são eles que vão apresentar a unidade de conservação para o visitante que chega aqui e pergunta onde que fica de fato o parque. De fato o parque tem toda uma extensão ao longo do município e a gente acaba tendo um contato com o parque através desses atrativos, né? Conhecendo uma cachoeira, ó, conheci uma cachoeira dentro do parque, ou conheci uma trilha dentro do parque, né? Porque percorrer todo o parque é quase impossível, tem áreas que são remotas, a gente não consegue nem chegar
que não seja com uso de aeronave ou de outras formas, ou grandes caminhadas aí, pela Serra do Mar. Mas, enfim, você tem refúgios aí e tem determinados locais em que o contato do visitante ele vai permitir conhecer melhor ali o local onde ele está situado, como que ele pode compreender melhor ali essa figura que o parque exerce, né, em toda essa paisagem do município de Ubatuba. Então, o trabalho dos monitores e dos guias, ele é nosso grande cartão de visita, né? São essas pessoas que vão conseguir traduzir todo esse conhecimento técnico, essa relação, esse aspecto legal para o visitante que vem para Ubatuba e quer ter o contato com a natureza, e quer ter o contato com a natureza no seu ambiente selvagem, enfim, né? Então, a gente hoje, além de ser muito procurado pelo turismo, né? Enfim, a unidade de conservação, o Parque Serra do Mar, hoje ele é um destino voltado aí a produções cinematográficas, a novelas, a comerciais, enfim. E isso também tem aumentado nos últimos anos e tem tornado aí Ubatuba cada vez mais acessível para o mundo, né? Então a gente tem percebido também que o turismo ele tem aumentado bastante, né? Então o número de visitantes na unidade ele aumentou dos últimos anos para cá. E, então a gente precisa cada vez mais fortalecer essa cadeia do turismo, capacitando melhor os nossos monitores, né, formando um grupo mais especializado de guias que vai conseguir traduzir todas essas informações que a gente encontra aí na Serra do Mar e tentando atrair cada vez mais o visitante a ter esse contato, essa experiência com o Parque Serra do Mar, né.
Bom, obrigado, Danilo. A gente, na verdade, já estourou. Então, lembrando aí, a gente está no Radiotech falando com o Danilo Silva, que é gestor do Núcleo Pissinguaba do Parque Estadual Serra do Mar. Ele contou um pouco para a gente sobre a história do parque, situação dele e um monte de informações interessantes sobre produção de conhecimento, sobre conhecimento gerado dentro do território de Ubatuba. E a gente volta alguma sexta-feira dessas por aí no Radiotech. Estamos aqui no 104.9. Na região central de Ubatuba. A gravação do programa vai ficar disponível depois no site cienciaaberta.ubatuba.cc e também no gaivota.fm.br. E vamos ficando por aqui, esse fim de semana promete. Obrigado. Aqui é Felipe Fonseca.